10 horas e 33 minutos, segunda-feira, 29 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Nós começamos a edição de hoje com informações de um grave acidente ocorrido ontem na PR-317 em Iguaraçu, na região de Maringá. Uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas, entre elas 3 crianças. Quem tem mais informações é a repórter Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano. Olá. Bom dia. O acidente aconteceu na tarde desse domingo, na PR-317, como você disse, em Iguaraçu, cidade pertinho aqui de Maringá. Uma Ford Ranger com placas de Curitiba e um Ford Ka com placas de Maringá bateram de frente. Uma passageira do Ford Ka, de 63 anos, morreu no local. E 6 pessoas ficaram feridas, entre elas 3 crianças de 3, 4 e 5 anos de idade. Os feridos foram socorridos e levados para hospitais da região. Um dos feridos ficou preso às ferragens e foi preciso utilizar equipamento de desencarceramento. Destroços dos veículos atingiram um terceiro carro, mas neste caso ninguém se feriu. O acidente aconteceu num trecho de pista simples, mas em boas condições de trafegabilidade, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. A perícia vai apontar as causas do acidente e dizer quem invadiu a pista contrária. A PR-317 entre Maringá e Iguaraçu vai ser duplicada. A sociedade civil organizada pagou e entregou o projeto de engenharia ao Estado, que em maio deste ano concluiu a licitação. Então, portanto, já existe uma empresa licitada para a duplicação desse trecho de pouco mais de 20 quilômetros. Mas é um trecho bastante movimentado e perigoso. A rodovia não era pedagiada e não está prevista entre as novas concessões que farão parte do anel de integração. E nos Campos Gerais, outras 2 pessoas morreram em um acidente com 3 veículos em Imbituva. Quem tem os detalhes é Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da tarde na rodovia BR-153. As vítimas fatais foram um casal, motorista de 36 anos e a esposa de 27. O homem chegou a ser encaminhado para um hospital, mas morreu pouco depois. Além deles, estavam no veículo Gol de Prudentópolis, seus 2 filhos, de 5 e 8 anos, que sofreram ferimentos graves. O carro da família bateu em um Fiat Palio de Ponta Grossa. Uma motocicleta de Imbituva que passava pelo local também se envolveu no acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Palio, de 50 anos, sofreu ferimentos graves. Na moto estava um casal, sendo o condutor de 24 anos e a garupa de 20. Ambos sofreram ferimentos leves. Os feridos foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para o pronto atendimento da cidade de Imbituva. Uma perícia estará definindo as causas, estará divulgando, né, confirmando as causas deste acidente no fim da tarde de ontem na BR-153 em Imbituva, aqui na região dos Campos Gerais. E teve mais um acidente trágico neste fim de semana no Paraná. Em Rolândia, mãe e filha de 6 anos morreram em uma colisão com um trem. O carro onde estava a família teria parado de funcionar em cima dos trilhos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Uma mulher de 32 anos e a filha dela, de apenas 6 anos de idade, morreram em um acidente em Rolândia, aqui pertinho de Londrina. Elas estavam em um carro que foi atingido em cheio por um trem. A batida aconteceu nas proximidades da rua Almeida Porto. De acordo com as testemunhas, o veículo onde a família estava teria sofrido um problema mecânico e parado de funcionar no momento em que a mãe conduzia o carro e tentava atravessar a linha férrea. A mulher, identificada como Vanessa Delfim, teria conseguido sair a tempo do carro, mas ela resolveu voltar na tentativa de retirar a filha que estava na cadeirinha. Infelizmente, não deu tempo e o veículo foi atingido pelo trem e as 2 morreram na hora. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal aqui de Londrina. Outras 2 pessoas que também estavam no carro conseguiram correr para longe e escaparam com vida dessa situação. As verdadeiras causas do acidente ainda vão ser investigadas. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. De Londrina, vamos à Foz do Iguaçu. Por lá, um temporal que caiu ontem à noite com rajadas de vento que passaram dos 100 km por hora causou estragos. Até agora, muitos bairros estão sem energia elétrica. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem a informação. Bom dia, Cris.
É verdade, Luciano, os ventos aqui, como você falou, passaram dos 100 km por hora. Bom dia para você e para os amigos que nos acompanham no CBN Paraná. E os estragos foram causados, então, por uma intensa linha de tempestades que passou pelas regiões oeste e sudoeste, deixaram estragos aqui lá em Foz do Iguaçu e também Francisco Beltrão, além de outras cidades no fim da tarde deste domingo. Em Francisco Beltrão, duas pessoas ficaram feridas e também teve registro de queda de árvores e destelhamento na zona rural. Em Ampere, um aviário ficou destruído. O balanço dos estragos ainda não foi divulgado pela Defesa Civil do Paraná. E já em Foz do Iguaçu, a falta de energia elétrica provocada pelo temporal afetou o abastecimento de água em vários bairros. A cidade registrou queda de árvores e o registro de chuva foi de mais de 5 milímetros em poucos minutos. E para se ter uma ideia, Luciana, da força do vento, uma enorme árvore de Natal que foi instalada na Avenida Costa e Silva, que é o principal ponto de entrada da cidade, caiu e interditou parte da via e o trânsito precisou ser desviado. O vento também lá em Foz derrubou postes, deixando alguns bairros sem energia. Isso já havia acontecido no outro temporal, naquele tornado que passou aqui no mês passado e agora voltou a acontecer. A Copel informou que cerca de 180 mil domicílios foram atingidos pela falta de luz nas regiões oeste e sudoeste e a empresa está trabalhando para restabelecer o serviço, porque muitos bairros de Foz do Iguaçu ainda estão sem energia agora pela manhã. As forças de segurança estão trabalhando para o atendimento às famílias afetadas pelo temporal. Aqui em Cascavel, o temporal também chegou com força e com granizo em alguns pontos da cidade, mas não deixou estragos. E nós vamos agora para a CBN Vale do Iguaçu, onde a Jaqueline Catalzon tem outras informações sobre os estragos em Francisco Beltrão. Por lá, inclusive, uma torre de emissora de rádio caiu. Jaqueline, bom dia.
Olá, Cris Pinheiro. Bom dia. Exatamente como você já adiantou, duas pessoas ficaram feridas durante o temporal de ontem à tarde em Francisco Beltrão. E o telefone 193 também recebeu registro de ocorrências de quedas de árvores e destelhamentos, principalmente na zona rural do município. Na área central, a cobertura de uma loja foi totalmente arrancada pelo vento. De acordo com os dados divulgados pelo CIMEPAR, os ventos chegaram a 95 km por hora e os ventos fortes causaram destelhamentos, derrubaram árvores e danificaram vários postes. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu vários chamados para queda de árvores nas rodovias. O trecho entre Francisco Beltrão e Renascença registrou muitos estragos. Parte da decoração natalina também de Francisco Beltrão foi atingida e a tempestade também provocou a queda dessa torre, que aqui Espinheiro comentou, de transmissão, né, de uma rádio local. Nos bairros também foram registrados vários problemas com quedas de árvores. Luciano.
Muito obrigado, Jaqueline Castaldon, pelas informações. 27 praças de pedágio do Anel de Integração deixaram de fazer a cobrança de tarifa neste final de semana com o fim dos contratos de concessão das rodovias. A previsão do governo do estado é que não sejam feitas cobranças de pedágio por pelo menos um ano, até que os novos contratos de concessão das rodovias pedagiadas sejam assinados. Uma dessas praças é a da BR-277, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que faz a ligação entre a capital e o litoral paranaense. A tarifa cobrada atualmente era de R$ 23,30, uma das mais caras do estado e do país. A rodovia, inclusive, registrou pelo menos 14 quilômetros de filas na região do pedágio no sábado. As cancelas ainda estavam em funcionamento nessa praça e só deixaram de funcionar a zero hora de domingo. Segundo a PRF, as filas foram geradas justamente porque os motoristas questionavam na cancela a cobrança do pedágio, que no sábado era legal. A Ecovia, concessionária que administrava a via, registrou um fluxo de veículos acima do normal. No começo da tarde, foram mais de 1.600 veículos no sentido litoral somente em uma hora. Houve também registros de congestionamento entre os quilômetros 60 e 67, justamente como reflexo da lentidão no pedágio. Ainda com relação ao assunto pedágio, é importante deixar claro aos ouvintes aqui do CBN Paraná que não são todas as praças de pedágio do estado que deixaram de cobrar tarifa. Só deixaram de funcionar os pedágios que fazem parte do chamado Anel de Integração. São 27. as rodovias federais que continuam com o pedágio valendo, ou seja, com cobrança de pedágio no estado, são a BR-116, que liga São Paulo ao Paraná, BR-116 no sentido Porto Alegre e a BR-376 no trecho entre Curitiba e Santa Catarina. É preciso ficar atento ao passar por essas praças, porque evasão de pedágio é uma infração de trânsito considerada grave, que gera multa de R$ 195,23 e acumula 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação do Condutor. E assim nós encerramos a edição desta segunda-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.